1-2-1-2-1-2, está ótimo. António,
sim,
pode dizer qualquer coisa?
ah, sim,
1-2-1-2,
um, dois,
acaba,
um, dois, um, dois, um,
está
dois,
ótimo também.
três.
Mas é isso.
Madragoas da Amália. Madragoas, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para mais uma hora de conversa, desta feita com António Parreira. Ele vem falar-nos aqui de um disco muito especial, certamente para ele. Guitarra portuguesa por António, Paulo e Ricardo Parreira. É um disco de família, necessariamente. António, primeiro...
Pai e filhos.
Pai e filhos, dou as boas-vindas às Madragoas, seja
muito
bem-vindo,
obrigado.
E é um gosto estar aqui à conversa
muito
consigo.
Obrigado.
É um disco de família, com o pai e com os filhos. Isto traz dificuldades ou é só facilidades, gravar um disco com os filhos?
Não traz só facilidades, também traz algumas dificuldades. Antes que mais, quero cumprimentar todo o auditório da Rádio Amália e muito obrigado. Por esta minha presença aqui na Rádio Amália, que é uma rádio que eu ouço todos os dias. Isto é a Rádio dos Fadistas. E há um caso curioso, que isto é o programa chamado Madragoas, foi o lugar onde eu me estreei no dia 9 de maio de 1969,
na Madragoa, muito bem,
na Rua da Esperança. Portanto, vinha mesmo a calhar.
Nem mais, é uma coincidência, é, engraçada.
Coincidência, pois. E este disco é um disco que eu sempre tive o prazer, um sonho, de quando os meus filhos começaram a tocar guitarra e que se fizeram bons guitarristas, de gravar um CD com eles. Agora proporcionou-se, agradeço esta situação à HM Música e ao Museu do Fado, e aos meus filhos, que se prontificaram para gravarem este CD. E como o António Vieira me perguntou se eram só dificuldades ou facilidades, não é fácil juntar as três pessoas, para depois uns não podem num dia, outros não podem no outro, outros não podem no outro, e enfim, há sempre aquelas dificuldades naturais que são próprias da mesma profissão.
Dificuldades apenas de agenda?
De agenda, sim.
Já sabe que em todas as famílias e nas coisas mais simples e do cotidiano há um ou outro, uma outra. Bem, basta juntar-se duas pessoas diferentes, que isso acontece sempre.
Claro,
uma outra,
claro.
Não há opiniões iguais,
claro,
não é?
Claro.
E isso também houve aqui, assim, eu acho que isto devia ser de uma maneira, eu acho que isto devia ser outra, entre irmãos.
Pois, isso
entre...
há sempre, isso, okay. Isso há sempre. Isso é sempre, uns estavam de acordo com uma coisa, outros com outra, outros queriam gravar uma coisa, queriam gravar outra coisa, e eu disse, não, eu sou um guitarrista de tradição, quero manter a tradição.
A última palavra então foi do António.
E eu é que escolhi todas as músicas para eles gravarem.
Uhum.
E quis fazer também uma homenagem àqueles grandes guitarristas antigos, como eu posso lhe dizer, o nome deles foi o Armandinho, foi o Jaime Santos, o Zé Nunes, o Fontes Rocha, o Domingos Camarinha, o Francisco Carvalhinho, o Artur Paredes, o Manuel Marques, o Afonso Correia Leite, que não sendo guitarrista, mas não sei se ele tocava guitarra, se não, mas que era um grande músico e que fez a canção do Alcibe, e essa também lá está, que é uma coisa que eu adoro, que é uma melodia que eu adoro, é essa melodia a canção do Alcide.
Eu acho que é bom que ouçamos, que vamos falando, à medida que vamos falando, vamos também ouvindo os temas deste disco.
Sim, sim.
E está aqui precisamente essa canção de Alcide, neste caso é o Paulo Parreira,
que
interpreta, a viola é do Rogério Ferreira. Há mais músicos neste disco. Vamos escutá-la então. Canção de Alcide. Hoje converso com António Parreira aqui nas Madragoas. Está esta canção de Alcide, a interpretação de Paulo Parreira, um tema que está incluído neste disco de que falamos hoje aqui nas Madragoas, guitarra portuguesa por António, Paulo e Ricardo Parreira, e hoje converso com o António Parreira, falava dessas referências. Esses nomes, hoje, acha que esses nomes não são tão lembrados como deveriam ser?
Acho que sim, acho que não. Acho que não são, não estão a ser lembrados. Isso foi uma das coisas que me inspirou para eu... Para eu escolher essas pessoas. E até o próprio Carlos Paredes, que foi aquele guitarrista que todos nós conhecemos, que todos os portugueses sabem, o Carlos Paredes está...
Deveria quase, ser mais...
Está quase, não está, não estou a dizer que está no esquecimento, mas está quase no esquecimento, deveria ser um pouco mais lembrado.
E é aquele nome mais, enfim...
Mais mediático.
Mais mediático, é essa a palavra mesmo.
No mais mediático da guitarra portuguesa.
E mesmo assim...
Penso eu.
Se calhar se perguntarmos a um jovem... E atenção, não estou a querer generalizar, porque há pessoas de 40 que também não saberão quem é o Carlos Paredes. Mas se fizermos um daqueles vox pop na rua,
exato,
a perguntar quem é o Carlos Paredes, provavelmente muita gente não saberá.
Pois,
e isso é...
Ah, isso é de certeza absoluta que para aí 60% ou 70% não sabem.
Isso é assustador, tendo em conta a importância do Carlos Paredes. Essas o António falou de todos esses nomes que inspiraram este disco que são as suas referências na guitarra. O António acha que hoje em dia é mais um nome junto desses?
Eu?
Sim.
Não é, sou... Eu sou...
Tivemos, desculpe interrompê-lo, tivemos uma conversa no elevador em que eu falava disso, dessa sua importância, e o António respondeu de forma modesta, eu compreendo, mas tem noção de que é uma referência para os mais novos.
Mas isso são, têm que ser eles a fazerem essa avaliação sobre a minha pessoa. Não tenho timidez de dizer é que estou muito vocacionado para o ensino da guitarra portuguesa. Isso aí não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Pá, no tocar, pois, naturalmente.
E tem dedicado grande parte do seu tempo a ensinar.
Como é que é
ensinar guitarra portuguesa?
Ensinar guitarra portuguesa é difícil. É.
Por que razões?
É difícil. Porque nem toda a gente tem a mesma capacidade de aprendizagem, é um instrumento muito difícil de compreender pela sua afinação, por qualquer coisa. Desculpe. Tenho feito grandes guitarristas, feito entre aspas. Tenho feito grandes guitarristas que têm saído da minha mão e que andam aí todos a tocarem, andam aí a tocarem nas casas de fados. As casas de fados e não só.
Que nomes da guitarra portuguesa da atualidade que passaram pelas suas mãos, que receberam os seus ensinamentos enquanto professor, que gostaria de destacar? Assim, para ficarmos aqui, também com ideia, para as pessoas ficarem, e há pessoas que ouvem este programa que obviamente não estão tão familiarizadas com o mundo, apesar de estarem a ouvir a Rádio Amália, podem não estar familiarizadas com o mundo do fado. Traça-nos aí um percurso da malta nova, por assim dizer, uns mais novos que outros, obviamente.
Sim, claro.
E que têm seguido esses ensinamentos e também que têm seguido essa linhagem.
Olha, Domas, Pedro Tomás, Pedro Marques, é natural que eu me esqueça de alguns.
Sim,
se eu me esquecer de alguns, que me perdoem, porque não é propositadamente. É o Pedro Tomás, o Pedro Marques, o Wilson Frazão, o Tiago Morna, o Bruno Sangarro, e depois há também, caso curioso, umas raparigas que tocam muito bem. Como é a Cristiana Águas, que conhecem bem,
que também canta muito bem.
A Joana de Deus, que também canta muito bem, toca e canta muito bem. A Maria Beira, que é uma rapariga estudante universitária. A Carolina Gomes, que é a mais novinha, tem neste momento 14 anos e já tem um CD de guitarradas também gravado, que vai sair brevemente. Já está gravado, mas ainda está para sair. E há outros, o Zé Duarte, o Rui Santos, e há mais.
Já temos aí alguns nomes.
Há mais que eu agora não...
Alguns
não
nomes estou, a seguir. António, vamos... Estava a falar de dois temas, eu já não me recordo quais... Sou sincero, já não me recordo quais são. Mas seria variações em...
Variações sobre o fado corrido.
Variações sobre o fado corrido.
E variações em dó.
Variações sobre o fado corrido, a interpretação é do Ricardo Parreira.
Sim.
E variações em dó é do Paulo Parreira. Seus filhos e também intérpretes deste disco.
Sim.
Um disco em família, mas não só. Um disco com três grandes nomes da guitarra. Guitarra portuguesa por António, Paulo e Ricardo Parreira. Hoje aqui nas Madragoas. Thank you.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Thank you.
Variações em Dó, então aqui um dos exemplos deste belíssimo disco que temos hoje aqui em cima da mesa. Converso com António Parreira. António, começamos esta conversa a falar precisamente do nome. O António dizia com graça, falava dessa coincidência do nome Madragoa, foi onde se estreou.
Foi onde me estreei, no dia 9 de maio de 1969.
Como é que recorda esses tempos?
Recordo com... Recordo com saudade, como é natural, não é? Tenho saudades desse tempo. Mas as coisas também evoluíram e isso, a saudade vai passando, vai saindo, não é? Vai sair dentro de nós.
Como é que nasce o seu contacto com a guitarra e com este mundo?
Isso nasce no Alentejo, no Monte das Taipas.
Mais ou menos com que idade?
Com 7, 8 anos.
E porquê?
Porque um tio meu tocava guitarra, tocava o fado corrido no Quinto Ponto.
Zé do Pero Pardo, assim era conhecido?
Exatamente. Tocava o fado corrido no Quinto Ponto. E eu, quando ele saía de casa, ia à guitarra e começava a tocar. Como tinha visto ele fazer aquilo, ele tocar aquilo, eu tocava também o fado corrido no Quinto Ponto. E dali comecei, depois, a descobrir, espera, então, se aqui no Quinto Ponto é o fado corrido no Quinto Ponto, no Sexto é no Sexto, e depois, como não sabia o nome, não sabia lá qual era o fado corrido em Sol, que acabava por ser o fado corrido em Sol. E mandei ir um livro, que da Rua 1 de Dezembro, que era da casa de Santos Beirão, mandei ir um livro, e daí comecei a tirar os tons, a aprender os tons da guitarra, e a aprender a tocar.
E quando é que percebeu que era mesmo esse o seu caminho? Quando é que percebeu que era essa a sua missão?
Com 12 anos.
Tão cedo?
Sim, 12, 13 anos. Percebi-me que estava vocacionado para a guitarra ou para a viola, que eram os instrumentos de corda, e eram os instrumentos que se utilizavam mais lá na minha terra.
E que dificuldades teve ao longo deste percurso para fazer percebeu desde cedo que este era o seu caminho, que a música era o seu caminho, que a guitarra era o seu caminho, mas que dificuldades teve de enfrentar, quais as principais dificuldades que teve de enfrentar para conseguir concretizar isso?
As dificuldades é que eu via um guitarrista tocar e aproximava-me para ver como é que ele estava a fazer e ele virava-me as costas.
Porquê?
Porque os guitarristas não gostavam que nós, jovens, aprendêssemos. Não gostavam, penso eu, que era por isso. E por isso, e a muito boa hora, alguém se lembrou de começar a fazer escolas de guitarra portuguesa, nas quais eu pertenço a essa.
Por isso, por ter vivido essa experiência essa resistência da parte das pessoas que tocavam, é por causa disso que o António sentiu depois essa necessidade de ensinar, de contrariar?
Foi um certo, até certo ponto, teve uma certa influência. Tem influência porque não custa nada se uma pessoa... E depois também é preciso uma certa vocação, não? Também é preciso a vocação para ensinar, não? Mas todos... Eu lembro-me, quando vim, até já depois de estar aqui em Lisboa a tocar profissionalmente, e ouvir, e às casas faz ouvir os guitarristas, e eles sabiam, olha, está ali um miúdo que anda a tocar aí assim também nas casas de fados, e eles tinham logo o cuidado de virarem as costas para eu não ver. Se eu me sentava numa mesa, eles viravam para o outro lado.
Não fazia mesmo ideia. Hoje em dia as coisas são diferentes.
Não há problema absolutamente nenhum. Hoje em dia ensinamos-nos todos uns aos outros, ensina-se tudo uns aos outros, não há problema nenhum.
António, vamos ouvir mais dois temas deste disco. O que é que propõe?
Se quiser, as variações em dó, já...
Já ouvimos as variações em dó.
E as do fado corrido.
Já ouvimos também as do fado corrido. E ouvimos logo no início, foi a canção de Alcipe. Sim.
E umas variações em sol do José Nunes. Variações de José Nunes.
Variações
em sol.
Variações em sol. Sim. O intérprete é Ricardo Parreira. Sim. Eu também gostava de ouvir um tema em que fosse o António o intérprete. Vamos ouvir.
A balada para Maria Inês.
Que é o tema que abre. E que é um tema da sua autoria. Já falamos também um pouco sobre isso. Converso com o António Parreira esta noite. Balada para Maria Inês, um tema da autoria de António Parreira. Ele é o meu convidado de hoje, também é ele que o interpreta, aqui acompanhado na viola por Guilherme Carvalhais e no baixo por Francisco Gonçalves. Este disco não é feito apenas por temas tradicionais, também tem temas da sua autoria. Sim, como é que foi essa escolha do repertório aqui entre os tradicionais, entre os temas da sua autoria? O António deixa bem claro, e começámos aliás a nossa conversa ainda em off a falar precisamente sobre isso, quer que este disco seja um disco de temas tradicionais, mas como é que decidiu incluir estes seus temas?
Sim, este do disco é todo tradicional, portanto são 18 temas.
Apenas quatro são
meus.
A grande maioria é tradicional.
A maioria é tradicional. E os meus também, também vai para o género tradicional, porque eu sou um guitarrista fadista. Não sou um guitarrista solista, pronto, toco as minhas guitarradas nos intervalos. Gosto muito de tocar nas casas de fados, e em todas as casas de fados, quando há fados, mas também há guitarradas. E eu gosto muito de tocar as guitarradas e toco-as.
É nesses momentos que nascem temas como este, como esta balada para
Maria
Inês?
Sim, por acaso foi. Por acaso foi.
Lembra-se do momento em que lhe apareceu esta balada?
Essa balada, eu disse para o meu colega, olha, faz aí o tom de lá e depois vai atrás de mim. E eu comecei a improvisar isso, comecei a tocar isso, a improvisar, e pronto, saiu assim. E eu não me esqueci mais.
Dedica muito do seu tempo a tentar, enfim, a criar também?
Eu dedico mais o meu tempo ao ensino.
O ensino.
Pois. Mas também...
Ou não sente essa obrigação? É quando vem, é quando a inspiração aparece?
Eu acho que sim. Portanto, até porque aí neste disco também há aí uma... sobre o fado menor e sobre o fado corrido, que uma guitarrada que é praticamente é tudo improvisado sobre esses dois fados, que é com o Paulo e o Rogério Ferreira. Eu queria-se me dar licença a agradecer aqui também aos músicos, aos violistas que colaboraram, que desde do primeiro minuto se dispuseram à disposição para fazerem parte deste trabalho, que foi o Francisco Gonçalves, meu colega de sempre, meu colega de 30 anos, a tocarmos juntos para o Rodrigo. Possivelmente, se não fosse o Rodrigo, que é o Rodrigo Ferreira Inácio, o Rodrigo de Cascais.
Sim.
Possivelmente, se não fosse o Rodrigo, eu não estaria aqui hoje. Penso eu, estou aqui. Não sei se estou a
qual é o motivo? Qual é que é o motivo?
O motivo é que ele abriu uma casa de fados em Cascais e estive lá a tocar 25 anos. E corri o mundo todo com ele. Foi quando ele estava no auge da carreira dele. Uhum. E ele nunca tocou com outro guitarrista, senão, claro, cantava, ele cantava com outros guitarristas, mas eu era o guitarrista principal do Rodrigo. E agora perdi-me aqui um bocadinho da conversa.
Exato. O António estava aqui a agradecer aos restantes músicos que vos acompanharam neste disco. E tinha começado pelo Francisco Gonçalves.
O Francisco Gonçalves foi meu companheiro de sempre. Francisco Gonçalves, o Marco Oliveira, o Rogério Ferreira, o Guilherme Carvalhais.
Todos eles na viola?
Sim, todos eles na viola.
E depois no baixo?
O Francisco Gaspar.
E também o...
E o Francisco Gonçalves
também. Francisco Gonçalves também tocou baixo neste disco que acompanha esta conversa. Falámos há pouco dos temas tradicionais, dessa questão dos temas tradicionais aqui incluídos. Fazem falta mais discos de guitarradas, por assim dizer, tradicionais?
Eu acho que sim, acho que faz, porque eu abria e queria ir comprar um disco de guitarradas tradicionais e eram discos gravados de há 30 ou 40 anos, só o Carlos Gonçalves é que gravou um para aí há 20 anos e o Ricardo Rocha, que fez um tributo à guitarra também gravou um, e não havia mais nada, não há mais nada. Vai-se para comprar um disco de guitarradas, não se encontra. E eu na base, baseado nisso, disse assim, vou gravar um disco de guitarradas. E os meus filhos estiveram de acordo, porque isto é assim, isto não se constrói só com pelo relevo dos protagonistas. Dos protagonistas mediáticos. Também é suportada pelas figuras menos conhecidas do grande público, mas que talvez mais discretas, mas não menos brilhantes, que diariamente trabalham para manter a nossa tradição, construindo o património do futuro e do amanhã e do futuro.
E falamos hoje precisamente de património incluído nesta guitarra portuguesa por António Paulo e Ricardo Parreira. António, vamos ouvir mais um tema deste disco, não sei por onde quer seguir. Há pouco falou-me de variações em ré sobre o fado menor e fado corrido, não sei se quer ouvir este tema, se vamos ouvir outro tema
do Fontes Rocha. É do Fontes Rocha.
É? Sim. Um tema do Fontes Rocha?
O último.
À roda de uma valsa?
À roda de uma valsa.
Sim. Parece-me uma excelente escolha. O António, ao longo da sua carreira, acompanhou muitos fadistas.
Sim, sim.
Quem é que faltou? Olhando para trás, eu gostava de ter tocado com aquele fadista e não toquei.
Não faltou nenhum.
Foram
não
muito...
faltou nenhum. Foi que acompanhei Amália Rodrigues. Acompanhei o Alfredo Marceneiro. Acompanhei o Rodrigo. Acompanhei o Manuel de Almeida. Acompanhei o Carlos do Carmo, acompanhei a Lucília do Carmo, acompanhei a Berta Cardoso, acompanhei a Beatriz da Conceição.
Incrível.
Acompanhei a Maria José da Guia, acompanhei a Maria do Espírito Santo, a Maria Valejo, que foi talvez das primeiras pessoas que na época estava com grande protagonismo, e eu toquei para ela durante alguns tempos. Pronto, e Fernando Farinha, e são muitos
os nomes, de facto. Foram tantos. Desses nomes, e são nomes incontornáveis da história do fado e da história da nossa música, quais foram os nomes com quem era mais fácil trabalhar?
Mais fácil.
E quem é que tinha uma personalidade mais vincada e que por vezes tinha-se de ali, o António e os restantes músicos tinham ali de se moldar bem e de haver ali um jogo de cintura?
Que me perdoem os outros todos, mas não posso deixar de realmente de falar em alguns nomes, que foi o caso do Rodrigo, o caso do Manuel de Almeida, o caso do Frei Hermano da Câmara, que eram pessoas que, quando nós íamos para cima do palco acompanhá-los, já ia toda a gente bem disposta, como se fosse um tónico. Como se tinha um tónico revigorante para nós.
Os três são conhecidos pelo seu sentido de humor também, não é?
Exatamente. Os três que referiu, não é? E outros mais. A Maria Valejo também. A Maria José da Guia.
E com quem era mais, por vezes, a coisa era mais complicada? Porque...
Complicada. Diziam que o Alfredo Marceneiro, que tinha mau feitio para os guitarristas, olha, eu nunca tenho razão. Nunca tive razão do Alfredo Marceneiro. Nunca. Toquei para o Alfredo Marceneiro muito tempo que eu tive numa casa em Cascais, 3 anos, em que ele frequentava aquela casa todas as noites. E eu tocava para ele todos os dias, eu e o meu colega Francisco Gonçalves, e ele, mas nunca ele teve uma atitude menos correta connosco. Nunca.
Tinha alguma maneira, já que falamos, e aproveitando este assunto, já que falamos de Alfredo Marceneiro, ele é de facto uma das figuras incontornáveis da história do fado, ele tinha algumas manias, algumas coisas assim que o faziam de facto uma figura especial, alguma excentricidade de que se recorda, pois, no caso de Alfredo Marceneiro?
Não gostava que nós tocássemos, nós fizéssemos muita coisa com os instrumentos. Era acompanhar o mais simples possível. E ele teria uma certa razão.
Sim, porquê?
Eu acho que sim. Acho que para os músicos, para se evidenciarem, têm que tocar a sós e a solo, e não quando a voz está portanto, em exibição.
Quando a voz está em exibição, ou seja, a atenção deve ser para a voz.
Exatamente. Também... a atenção é para tudo, mas mais para a voz.
Nesse âmbito também, lembra-se de algum caso de algum fadista que fosse precisamente o contrário do Alfredo Marceneiro, ou seja, que incentivasse que os guitarristas fossem criativos e que dessem nas vistas também?
Estes, por exemplo, o Frei Hermano da Câmara.
O Rodrigo?
O Rodrigo, sim. O Manuel de Almeida.
Grandes nomes do fado, falamos de grandes nomes da música portuguesa também, já que este disco é assinado por António, Paulo e Ricardo nas interpretações, guitarra portuguesa por António, Paulo e Ricardo Parreira, um disco em família, como disse, é sobre isto que falamos hoje nos Madragoas, e estamos mesmo a chegar ao fim deste programa. Esta questão do disco em família, e também já falámos da questão das agendas, porque foi difícil por vezes conciliar as agendas. Que futuro, o objetivo está cumprido, está aqui o disco gravado com os seus filhos, está um disco de temas tradicionais que
o António... E bem bonitos, que eu gosto muito, para mim eu gosto muito.
E é um disco muito bonito, sem dúvida.
Gosto muito.
Mas que futuro tem este disco assim no imediato?
Sabe,
o futuro, há a possibilidade de haver algum concerto? Fale-nos nisso.
Sabe que isto na música, só a música, só tocada instrumental, só a parte instrumental, ainda está muito aquém. Se fossem em Espanha, ou se fossem em França, ou em Inglaterra, não estou a dizer, não, atenção, não estou a dizer mal do panorama, do panorama musical e instrumental do nosso país. Mas não sei, ou não suporta, ou qualquer coisa, não há. Não há
espaço para discos de instrumentais?
Há espaço para discos instrumentais. Quanto mais houvessem, melhor seria. Mas ninguém se atreve, que isto, no fundo, isto é quase um atrevimento, fazer uma coisa destas. Isto é quase um atrevimento.
O risco e esse gesto atrevido de António e também do Paulo e do Ricardo Ferreira neste disco, eu poderia ter, estamos a chegar ao fim desta conversa, e eu antes da conversa pensei em perguntar-lhe coisas acerca daquilo que foi transmitindo aos seus filhos ao longo dos anos. Acabei por não tocar muito nesse assunto, mas aqui em último lugar faço-lhe uma pergunta. Que conselhos daria a um jovem guitarrista, e tem contacto com imensos e tem ensinado imensos, e que também, porventura, deu aos seus filhos, se um jovem com, imagino, com 14 anos ou 13 anos, chegasse ao pé de si e dissesse que queria ser guitarrista, quais são as coordenadas?
Queres ser guitarrista? Toca, agarra-te à guitarra, aprende e toca muito, e agarra pelo menos 3 ou 4 horas por dia, nos primeiros anos, e depois, quanto mais souberes, mais horas tens de estar agarrado à guitarra.
Não, mas quando se tem 15, 16, 17 anos, 18 anos, assim, na adolescência, na juventude, é difícil reservar 4 horas?
É difícil, pois é.
E para o António, foi difícil por vezes?
Não, nunca foi.
Foi sempre um gosto?
Foi sempre um gosto, um prazer. É a coisa que mais gosto, é tocar guitarra e de ensinar.
E as pessoas à sua volta compreendiam que esse era o seu trabalho, que precisava de concentração? Sim.
Os meus pais
sempre o apoiaram?
Sempre me apoiaram.
E o António, enquanto pai, alguma vez desencorajou os seus filhos?
Não.
Nunca?
Não. No início, quando eles andavam a estudar, eu não gostava lá muito que eles viessem da escola. Quando digo escola, é escola secundária e universidades e essas coisas, não gostava muito, queria que eles primeiro fizessem os trabalhos que tinham que fazer e depois então agarrarem-se à guitarra.
Muito bem. Acho que o disco está mais ou menos, ou pelo menos deixámos aqui algumas pistas para este disco. Guitarra Portuguesa, por António Paulo e Ricardo Parreira. Conversei hoje com o António Parreira e foi um enorme gosto estar aqui à conversa consigo. Vamos terminar,
igualmente.
Vamos terminar com um tema, António. Que tal escutar? Eu não sei, o que é que lhe parece bem? Eu gostava de ouvir mais um tema do António, dos restantes
então,
três.
Portanto, essa balada para Maria Inês é a minha neta mais velha.
Ah, dedicada.
Sim, e agora é um fado para Maria Leonor, que é a minha neta, mais nova.
E é provável que se dediquem à guitarra?
Não.
Que idade tem?
Uma já tem 17 anos e outra tem 13, que é a Maria Leonor.
E não,
fado de Maria Leonor.
Não vão seguir
não,
esse.
Não vão,
okay, vão seguir outro, certamente. Muito bem, parece muito bem. Um fado para Maria Leonor no final destas madrugoas. António, muito obrigado.
Obrigado eu.